Estamos ao vivo aqui, por favor, vamos continuar a nossa discussão sobre Snyder Cut, que a gente estava conversando em off aqui, chat. Feedback de áudio e vídeo, vai. A gente estava conversando sobre que o poder do Snyder Cut, o poder das mídias sociais, o poder dos poderes, o poder do Superman, do Batman, quem bate mais forte no Batman e Superman, essas coisas. Deixa eu ajeitar minha janela aqui, que eu deixei para ajeitar só agora, ficou meio torto. Mas vamos lá. Começando então o nosso MoGraph News de hoje aqui nessa quarta-feira mais fresquinha de São Paulo, né? Passamos em um curioso veranico aí de uma semana, coisa estranha acontecendo em São Paulo, fazendo calor. Salve, salve,
Verdade.
Anderson
Oh, e aqui
Alve.
tá quente, viu?
Mas defina quente.
Ah, quanto, bebê, que tá? Os
Ontem fez
21?
21 graus de
Nossa,
tarde.
suando, hein?
Nossa Senhora,
Vocês não
vocês
sabem.
estão com os
Vocês esqueceram o
Como
que é
vocês estão
calor
de
do Brasil,
roupa,
gente?
gente?
Vocês esqueceram o que é o calor do Brasil já, né? O Gui tá aí há uma semana já não
Mas
sabe nem o que é calor.
blusa aqui, ó.
Mas
Caraca, Gui.
fez essa semana tá fazendo um incrível calor de 12 graus na média.
Aí, tá vendo? Super
Olha aí,
quente.
cara. Meu Deus.
É ótimo. Ó, a galera tá falando o feedback de áudio e vídeo. Valeu pelo feedback aí, quem tá falando aqui, ó. O Daniel Ferreira, o Marcos tá aí também, o Tássio, o Wilson, o Amós Silva tá por aí. O Tara também tá aí falando qual é bonzões. O Ed Campelo, a Jane Espínola e a Joyce Matias. Boa tarde para todo mundo. Começando o nosso MoGraph News, né, a nossa sequência de lives favoritos da internet de Motion, onde a gente discute patotinha entre nós aqui, né? E a patota de hoje, né, a pauta de hoje é, obviamente, trabalho remoto é o futuro. É uma pergunta, é uma afirmação. Vamos ver o que a gente vira aqui nessa live, para a gente começar a discutir aqui. Hoje não teremos Paula Lucas no elenco, ela está ocupada. Então estamos aqui com Bibi Polizzi, direto do Reino Unido. Estamos aí com o Serro Sonny também, Gabriel Arame. Aliás, Gabriel Arame, ótimo, hein? Fusão do
Oh,
Gabriel e.
cara.
Gabriel Arame. Estamos aí com Gabriel
Fala,
Félix,
galera.
Gui Jorge e Rafael Arame.
E aí?
Faz a dança do. Põe o brinco, né? Cada um põe um brinco e funde, né? Faz a fusão do Dragon Ball aí.
Caraca,
Tá toda a
velho.
staff aqui. Quem que tá faltando aqui hoje, hein? Só a Pola mesmo, né?
Só uma pula.
Isso aí. Então,
É,
começando.
Matheus Galvão. Quero
Matheus Galvão
prestar
não
uma
está
homenagem a
faltando.
Matheus Galvão. Estou sentindo falta dele aqui.
Matheus Galvão está
Falta,
e a
Matheus.
Maria Eugênia também. Cadê Maria
Maria
Eugênia?
Eugênia barra Kit, né?
Maria Eugênia desertou, rapaz.
Nem
Ah, não
começou.
sabia. Reseta.
Volta.
Ó, o Ramon fez um comentário que falou o seguinte aqui, ó. Snyder Cut vai criar uma incrível sequência de filmes gigantes que serão fiéis aos quadrinhos. Nossos olhos vão chorar. Concordo com
Será mesmo?
você. Se a Warner der a carta branca pro Snyder vai moer com a galera. Muito foda. Deixa eu ver aqui, ó. O Ramon falou que alguém tem que competir com a Marvel. Exatamente. O Anderson falou fusão. Ha, né? Dancinha da fusão. Fazendo
Quero
referência a
um
Dragon
filme da
Ball.
Marvel pelo Snyder,
Ninguém aguenta não, filhão. O cara, ele tinha que ter chamado ele fazer WandaVision. Muito bom, por sinal. Então a gente está começando aqui hoje, galera. É o seguinte, a gente tem essa pauta então, né, do trabalho remoto, mas antes disso a gente vai passar pelas nossas gloriosas rapidinhas, que tem rapidinhas bem legais. E a primeira delas talvez seja a. Tem duas muito especiais hoje aqui. Uma eu já postei no chat, que é a estreia do Entre Renders, que estreia amanhã,
Eita,
tá?
olha aí.
Um novo quadro aqui do Layer, onde.
Que é isso aí? Que é isso aí? Fala pra gente.
Então, Entre
Perguntas
Renders.
quentes.
Perguntas
Perguntas
quentes. É,
quentes.
porque assim, aqui no MoGraph News a gente lê comentários. No Entre Renders eu vou ler perguntas, né? Então, dúvidas que a galera tem geralmente no canal e a gente às vezes não responde. Por exemplo, do Gabriel Félix faz um tutorial, alguém vai lá e pergunta e ele não responde. Eu pego esse cara e eu tiro a dúvida dele no Entre Renders. O cara vem aqui numa live nossa, faz uma pergunta no chat mesmo, que às vezes durante a live a gente não viu a pergunta do cara. A gente pega e leva pro Entre Renders e coisa assim. Então, toda semana, toda quinta-feira, 10 da manhãzinha, vai ter um videozinho novo do Entre Hands respondendo dúvidas. Lembrando que o Entre Hands é uma fusão entre insights, entre tutoriais, tipo, abre After Effects, mostra pra galera, volta pro vídeo, conversa sobre teoria, vai pra prática. Então, assim, é bem diferente o
É mentoria
formato,
esse negócio,
saca?
não?
E é um vídeo, assim, que
Mano,
não
roubado.
tem tempo definido, não tem número de perguntas definidas, é uma coisa assim, tipo, vai o que tiver, sacou? Vamos lá. Eu não tenho muito dessas ondas, não. Vai ser mais ou
Enquanto o
menos.
render durar, né?
Enquanto. É, exatamente. Inclusive tem uma barrinha de render no vídeo.
Quatro
Quero
horas.
ver.
Cada pergunta tem um render diferente.
Cada pergunta tem uma barra de render diferente, que é o tempo da pergunta embaixo, assim, vai correndo. É bem legal, assim, é cheio de firulinha. É um vídeo muito legal. Tá lá,
Legal.
já tá nas estreias aqui do YouTube do Layer. Eu mandei o um link para vocês aqui.
Tô
Vou
ansioso.
pegar de novo, para quem não viu. Deixa eu pegar aqui, porque, né? Às vezes passa batido pela galera aí. Estreia amanhã às 10 da manhã.
Os
Aqui no
caras não
canal
esquecem
pra
o negócio do
gente.
banheiro mesmo, né, velho?
É, a galera tá pedindo você no
banheiro. Ei, cara, a gente tem que fazer uma estampa com essa temática.
Gabriel no
Precisamos
banheiro.
Fazer essa estampa.
O cara, meu amigo falou que ia comprar 3, tá fudido se fizer.
Ó, tá aí o link entre renders. E aí é o seguinte, porque isso é uma novidade e tal, mas o que acontece? Estou convocando todo mundo que escuta o Layer, todo mundo que acompanha o Layer, a mandar dúvidas. Quaisquer dúvidas pro Enter Renders, né? Porque tem muita coisa, né, que a gente pega e tal, mas agora eu quero fazer meio que uma centralização. Agora vocês já sabem que vai existir isso, vocês vão assistir isso amanhã e vocês vão entender a proposta. Quando vocês quiserem, é só mandar as perguntas aqui no YouTube, no Instagram, onde vocês quiserem. Mande a pergunta de você e fala, pô, responde lá. Eu pego, jogo e vocês dão aparece lá no Enter Renders fazendo tchauzinho, tá? Pois é, tem esse tutorial também pra fazer, tem tutorial do áudio também do nosso glorioso manual do freelancer, que já me pediram aí também do áudio Wave lá, da barra de áudio que eu fiz. Inclusive, sexta-feira agora tem mais um episódio, vamos falar sobre o que, Esther?
Vamos falar sobre orçamento, vamos desvendar o orçamento e teremos 3 áudios muito quentes, convidados muito quentes, dando dicas.
Fale com quem são os convidados. Pode falar.
Júlia Simas, Babu Matsuzaki e Thiago Marcondes da Lobo Vetor Zero.
É, os famosos.
Famosos
Alton.
Famosos Alton.
É, tá, os diretores aí que a gente tá trabalhando conosco aqui da Alton. Eles vão gravar lá o áudio pra dar umas dicas de orçamento.
Isso aí, então amanhã a gente vai abrir a caixa de perguntas no Instagram do Layer e do Supernova. Então, dúvidas sobre orçamento. O que vocês querem saber? Manda lá que a gente vai desvendar isso aí.
É isso aí. Ah, e uma outra novidade muito quente e caliente é a abertura da nossa gloriosa lojinha. Deixa eu, por favor, fazer uma transição mágica aqui para a nossa lojinha.
Belas estampas.
Eu vou pegar o link para vocês aqui para
a
galera.
A gente no Discord fica assim, né?
É, vocês não estão vendo.
Ladrão da moda vai bater o Nolan Lemonade.
Exatamente. Estamos aí com a nossa gloriosa lojinha, a nossa Motion Store, Motion Design até na roupa. É, para a galera aí que curte o Layer, curte o Supernova, quer ter algum tipo de estampa que remete ao mundo do motion, a gente criou essa lojinha. Tem várias estampas super bonitinhas e fofinhas. Vai ter estampa de gatinho também, fiquem tranquilos, tá? Então, assim.
Caríssimo, viu? Caríssimo.
Tem duas categorias na lojinha, tá? Tem a coleção do Supernova e a coleção do Layer. Vocês escolhem o que vocês estão afim. E tem camiseta pra burro aqui já. Já tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 estampas exclusivas. Lembrando que todas as camisetas geralmente são em 3 cores, tá? É preto, cinza e branco. Então, mesmo que você veja só cinza aqui na frente, se você clicar, você pode ver as outras cores.
É, algumas delas, tipo as de colagem, são mais pra. São a branca e pretas, né? Porque não ficou muito bom na cinza, mas estão muito fodas. Segue lá.
Segue lá.
Olha lá, comprem.
Compre lá.
Usem nossas mãos em seus peitos.
É, exatamente.
Qual que é a hashtag pro cara comprar, receber a camisa e tirar aquela foto? Maneira.
Hashtag Motion Store Layer Lemonade. Não, tudo junto, né? Tipo assim. Motion Store Layer Lemonade Supernova Duo. Pior hashtag da história. Cara, deixa eu fazer uma resposta séria aqui, ó. A Jana perguntou cadê se tem a do Akira. Então, a do Akira não pode. Eu tentei colocar, mas a loja não permite por causa dos direitos autorais da marca.
Acabaram com o nosso sonho.
Do Tetsu e também por causa do nome, Akira. Não pode, tá? Então esquece a blusa do bicho assistindo Akira. Eu fiz a estampa, ela ficou maravilhosa, mas...
Ó, falou Akira, cai, velho.
Caiu o copo.
Ah, as coisas começam a dar errado.
Não pode.
Caiu o copo, você viu do guia ali, ó.
É isso aí. Então, pra quem sempre quis ver uma camiseta do Layer oficial aí, ó, da clássica, com a login do Layer, tá aí. É só entrar lá, fazer um rolê. Se vocês quiserem camisetas mais estilizadas, tem umas aqui também. Quiser camiseta com a logo do Supernova, algumas coisas estilizadas também, tá por aí. Motion Design Manifesto, limãozinho, é mandala, é colagem.
É minimalista.
É coisa pra burro aqui, ó.
Tem a mão do Jean. Tem a mão. Tem a minha mão.
Tem a mão da Esther.
Tem a mão do gatinho. Tem a mão do gatinho.
Tem a mão do gatinho,
vai,
é do
tem
Prisma.
Tem a mão do gatinho. Vai ter a cara do Prisma. É, o Jorge Sorbara falou que falta a camiseta do Tá Errado.
Vai rolar, vai rolar. Você pode ter certeza que eu vou colocar
quem
aí.
Quem sabe role uma do Gabriel no banheiro também.
Com certeza.
Ficar direitos nessa aí.
Lembrando,
direitos do Jorge.
Lembrando que a gente, essas estampas que estão aqui, a gente colocou de ontem para hoje, tá? Então, assim, tem muito mais estampas que a gente ainda vai fazer. A gente já fez sugestões, por exemplo, como essa do Tá Errado é uma boa sugestão, a gente vai fazer também. E a gente vai colocando ali com o tempo, tá? Mas... fique à vontade, tá tudo aí, funciona bonitinho, tá? É um sistema de pagamento muito foda, porque é da Reserva, né? Reserva é uma marca muito grande. E já vimos aqui a galera que já comprou. A galera geralmente tá comprando até a do Layer e tal, a clássica, porque curte muito. E também as estampas do Supernova, né? Que são com recortes.
Não, aquela do limãozinho tá bonitinha demais.
O limão banguelinho, né? Com dentinho. Nossa.
O cartoon, né?
Inclusive,
eu gosto muito dessa
a logo tá agora no canal, né?
É a logo que tá agora no canal, é a do limão cartoon. O famoso limãozinho. Aquilo ali é um sketch que a Gabi fez pra gente. Do limão original.
Sim.
Aqui, ó. Tô clicando pra galera ver no do chat, ver lá. Layer inverso, pode crer. Essa aqui, galera.
O Anderson Alves perguntou se não rola liberar um wallpaper da arte do Akira, do bicho assiste um Akira.
Rola. Pô, boa ideia, vou fazer. Vou fazer. Eu tenho aqui, tá tudo vetorial, é só dar um scale pra 4K e upar pra vocês, tá? A gente vai fazer um lance de cupom, fica de boa aí, vai ter de bouncing ball também, fica de boa também, vai ter de animação tá truncada, vai ter a porra toda. Vai ter inclusive a do Luciano AE, pra quem conhece a história.
Aqui, eu queria falar uma rapidinha, já acabou a SUS?
Peraí que tem mais uma aqui. Então, essa é a lojinha do Layer, entra aí, tá? Mandei o link pra vocês aqui no chat. Então, o link também tá em todos os lugares que o Layer existe, que o Supernova existe, tem esse link da loja. Se vocês não precisam ficar apavorando aí com que vocês não vão perder esse link nunca mais na vida de vocês, tá? E a última rapidinha que eu tenho aqui é mais um anúncio também de um novo staff, né? Uma nova staff do Layer, que é a entrada da Lana, né? Que é a Lana que escreveu o post de semana passada.
Até um surdo legenda vídeos. O texto dela repercutiu bastante, porque ela tem deficiência auditiva. E ela contou um pouco da experiência dela no mercado de motion, como é que ela caiu aqui, como que ela faz pra estudar, pra fazer tutoriais, como que ela trampa. E aí o texto dela repercutiu bastante, muita gente gostou e muita gente pediu mais textos. Então a gente convidou a Lana pra escrever no blog. Ela vai escrever duas vezes por mês, então quem curtiu, acompanha lá, que em breve ela vai começar.
É isso aí, gloriosa Lana. Muito bom. Vai começar lá, Gui, manda ver.
Não, é porque eu queria falar, eu e a Bibi, na verdade, a gente tem um tempo que a gente queria conversar, falar com a galera sobre essa parada, porque eu tô aqui na Inglaterra, a Bibi tá aqui até mais tempo que eu, e a gente queria falar um pouco sobre o idioma do inglês para conseguir cliente, para talvez a pessoa conseguir chegar onde a gente está, assim, não que seja, né, uma grande coisa, mas a gente está pensando em fazer uma live. Então, quem tiver afim de falar sobre isso, assim, como que foi para eu... Porque, assim, a Bibi fala inglês muito bem, ela sabe, ela pode, inclusive, dar aula... Eu tenho inglês.
Cara, deixa eu só interromper. Bom. Eu vi a Bibi ontem falando com sotaque britânico. É muito foda. Ela fala igual, tá ligado?
Nossa, longe de mim. E eu tenho inglês bem bosta, assim, mas que, tipo assim, eu me viro, eu, né? Tipo assim, consigo fazer o que eu preciso fazer. E eu acho que tem muita gente, assim, que já tem um nível ótimo, assim, para pegar trabalho gringo, e talvez o idioma é o que trava isso. Então, né, a gente não vai ensinar inglês, mas a ideia é, tipo assim, falar como que a gente aprendeu, o que que a gente fez e tal, e essa experiência também de estar aqui e tal.
Você
é isso, né,
Bibi? Vocês vão fazer a live em inglês?
A gente pode fazer uns pedaços da live em inglês, mas a gente queria fazer mais, assim, algumas coisas também para tirar dúvidas, assim, do pessoal também, falar um pouco da nossa experiência, e a gente tava pensando em fazer uma coisa na terça-feira que vem, né?
Acho que não tem, que segunda é o Motion Talks da Pola, acho que na terça não tem live, na quarta é nossa live, então talvez na terça ou na quinta, mas a gente avisa melhor, né, Bibi? Mas sigam o Instagram da Bibi, que vai ser por lá, que é @BibiPolite, né?
_art.
Tá aqui na máscara do Layer, tem o Instagram de todo mundo.
Oh, então é isso. E mandem sugestão, o que vocês acham.
Todo mundo tem rapidinho hoje?
Manda. Fala, Gabi.
Não, falar que agora aqui a família é Layer Lemonade.
Ah, é verdade.
Gabizinha, minha esposa, é o atendimento do Layer agora? Temos mais uma staff.
É verdade, nepotismo. É mesmo.
Oh, os comentários do Gui quando...
Ainda não contratei o Valentim, calma, Gui.
Ainda.
Mas
bem-vinda, meu
mozão. Mas o Prisma e a Aura já trabalham no Layer. Um com o diretor executivo, o outro ainda tá como...
Estagiário, porque ela é kids.
É kids. Estagiário não remunerado. Só ganha por ração. Teremos estampas do gatinho.
Tem play aí, né? Por isso que o gato não recebe, tem os play pra
jogar. Exatamente. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Tem alguém que tá falando aqui. O Jorge Sorbal falou assim, para tudo, não posso mais xingar um cliente aqui esse mês. Acabei de receber um ovo de Páscoa de colher todo o gourmet deles. Vou até chorar. Boa. Oh,
não se venda, Jorge. Agora não se venda.
Cuidado com o ovo
de Páscoa. D4. D4 agora pro cliente.
D4. Pesado, hein?
Que? Tá bom. É.
Não, amiga, é o ovo da Páscoa, pô. Você quer o quê?
É isso aí, então essas foram as nossas rapidinhas de hoje aqui, rapidinha, rapidex mesmo, pra gente começar o nosso glorioso Mograph News de vez aqui. Não esqueçam de novo então que amanhã estreia o Entre Renders e também que a nossa lojinha aí já está funcionando na Motion Store, tá? Passa adiante pra não virar elefante, é nóis, vamos nessa.
Deixa o like.
Deixa o like aí pra gente na live. E a gente fez um teste, inclusive, eu e a gloriosa Esther, a gente comprou 4 camisetas ontem e já foi despachado hoje. Então, assim, é muito rápido o sistema, é muito rápido, saca? Tipo, você compra um, o que a gente comprou ontem de manhã e já tá vindo, sacou?
É, em breve estaremos aqui, usando camisetas lindas, quem sabe, pra vocês verem, já testando, se presta.
Presta, porque é da Reserva, a Reserva é uma puta marca boa. Vamos nessa então aqui, ó. Tem comentários do canal, vamos pegar os comentários aqui gerais, passar aqui pra galera, pra cena de comentário. Deixa eu só fazer um negócio aqui, galera, deixa eu adicionar uma cena nova aqui. Cadê a cena do Discord? Vou adicionar aqui pra gente aparecer por cima dos comentários também, pra não ficar esse negócio vazio só com as nossas vozes. De achar nós faz tudo ao vivo. Vamos lá. 001. deixa eu ver aqui. O Arcade comentou então, o primeiro comentário que a gente tem aqui é do Arcade, ele foi na nossa live do Manual do Freelancer. O Arcade comentou o seguinte aqui. Live muito bacana, tirou realmente uma porrada de dúvidas. Uma ideia que um amigo que trabalha na área me mandou, e acredito que possa ajudar a galera que é iniciante, é tentar entrar em contato com estúdios ou empresas de publicidade e tentar pedir algum teste para ver se tem o grau que eles precisam. E também pedir um feedback para ver onde melhorar e tals. Então, eu não gosto disso, tá? E eu vou falar...
Uma boa ideia.
Eu já vou voltar pra Esther, porque a Esther tem alguma coisa pra comentar sobre isso aí também.
Bibi também.
Bibi também.
Bibi também.
É verdade. Porque eu acho que se você pedir um teste simples, é uma coisa. Mas o que geralmente se pede são coisas absolutamente descomunais como teste, né? E isso, por exemplo, se você pedisse pra um estúdio, um iniciante... incentivar um estúdio, uma agência, uma produtora a fazer esse tipo de coisa, ele está incentivando uma má conduta que acontece com muita frequência. Quer ver um exemplo? Esther, não fale a marca que te pediu isso, mas o que, que te pediram como teste para trabalhar numa grande empresa de São Paulo que está no YouTube?
Uma grande empresa de YouTube, muitos milhões de seguidores. Cara, eles queriam contratar Motion e... foi feita a reunião, duas reuniões, né? Tipo, a negociação sobre o trabalho começou em final de novembro. Eles pararam a vaga, né? Fizeram um stop ali na seleção deles. Aí, não muito tempo atrás, eles entraram em contato. Eu não tinha muita pretensão de aceitar o trabalho, mas, cara, eu fiz a reunião só pra ver qual é que é, né? Vai que fosse muito foda a proposta. Fiz a reunião e tal. Eles olharam o portfólio e tal e falaram que enviariam um teste, né? Por e-mail para ser feito, com todo ali o briefing e tal. Eu pensei, beleza, né? Vamos ver qual que é desse teste. Quando os caras mandaram o e-mail, eles falaram assim, ó, tá aqui o link com o briefing e tal, o que, que você precisa fazer, e você tem 5 dias para entregar. Cara, o teste deles era simplesmente 2 jobs completos, não tinha nada de teste, não era tipo, você recebe um vídeo com asset e você anima pra gente ver se você manja, entendeu? Os caras, eles simplesmente pediram pra fazer layout e animação de 9 stories e criar uma identidade visual com storyboard, vinheta, tela de insert, tela de final, cartela final, cartela pra GC... De um quadro do YouTube deles. Assim,
se é gente sem noção nenhuma de nada.
É, né? É exatamente. Calma. Tanto que assim, eu olhei aquilo e falei, cara, que absurdo isso aqui, sabe? Eles querem que seja entregue isso em 5 dias. E assim, era programa que eles estavam criando real. Então, eu não acho que eles não iriam usar nada daquele material. Isso daí é uma puta malandragem, porque eles vão lá e pedem, tipo, pra 3 candidatos diferentes criar essa identidade visual, e a que eles acharem melhor, eles vão lá e usam, e não te pagam 1 centavo por isso, entendeu?
Não tanto tinha que nem... remuneração?
Não, não tinha remuneração nenhuma. Por isso que é foda, entendeu? Por
isso... isso aí é um negócio.
Vocês já assistiram?
Por isso que chama-se teste, porque não
é
não.
Por isso que é uma malandragem pura. É, exatamente.
Mas os testes que eu já me convidaram a participar tem remuneração. Mínimo, mas tinha. Ajuda de custo, tá ligado?
Tem lugares que tem, então. Mas quando eles enviaram um e-mail, não falava nada disso no e-mail, sabe? Tanto que eu respondi o e-mail falando assim, cara, esse teste, entre aspas, que vocês enviaram, são 2 jobs completos, sabe? Não tem como, isso daí não é teste. E a não ser que vocês tenham a intenção de pagar por isso, eu não vou fazer. Porque eu acho muito difícil que vocês não aproveitem nada do material depois que for entregue. Foi isso que eu falei no e-mail pra eles. Os caras nem responderam. Mas, cara, é muita malandragem, sabe? E por ser uma empresa grande e conhecida, de certa forma, isso acaba deslumbrando candidatos. E aí muita gente vai lá e faz, sacou?
Esse aí que tá o problema.
E a gente fez um cálculo por baixo aqui. Aliás, por baixo, não, por cima, do quanto custaria isso aí, e dava mais de 10 conto. Esses dois pedidos que eles fizeram, sacou? Porque desenvolver uma arte, uma ID inteira de um canal, né, de um programa de um canal. Olha, a gente não tá falando de menino, não, tá? Canal de moleque, não. A gente tá falando de um canal muito grande, mas muito grande.
Muito grande, coisa que assim, todo mundo conhece.
Que eu sigo, a gente segue e tal. Em off eu falo pra vocês quem é. Mas aqui eu não vou falar, obviamente, por motivos óbvios, né? Mas de todo modo, qual que é a sacada aqui? É só pra mostrar pra vocês que esse negócio de teste funciona se fosse assim. Se os caras tivessem, eu falei isso pra esse teste, se os caras tivessem te mandado a logo deles e falassem assim, cara, anima essa logo aí, vai aí. Tipo, qualquer coisa, faz qualquer coisa aí, só pra eu sentir qual que é a sua vibe. Pronto. Agora, pedir 11 stories, foram 11 ou 9?
É, 9 stories, né? Mas assim, não era só animar, entendeu? Eles mandaram referências e era pra layoutar tudo, era tipo, pra você criar todo o design... Você pegar da internet, se fode aí, se vira, pega, cria o design e cria a animação e envia pra eles. E o lance do quadro do YouTube...
Cinco dias
pra fazer tudo. E o lance do quadro do YouTube, os caras só mandaram a logo deles. Então, assim, você ia ter que se virar, entendeu? Mandaram referência, mas não mandaram nada além disso. Então, tudo que fosse feito, você ia ter que se virar. Pegar a internet, criar design, animar e fazer a porra toda. E aí o cara... Alguém perguntou aqui no chat, o Wellington Oliveira perguntou, pagaria só o escolhido, né? Não, no caso, não. Não ia pagar ninguém. O escolhido ia ser o felizardo de entrar pra empresa, mas...
E aí ganharia o salário, só isso.
E aí o salário, né?
E não é pago pelo jogo.
Depois de um mês de trabalho, exatamente. Ganharia normal.
Exatamente, mas então... antes disso, você teria criado simplesmente uma ideia de quadro pros caras de graça.
Exatamente. E lembrando que você não tem controle sobre essas coisas, né? Por isso que teste é um negócio que eu acho perigoso, porque você não sabe realmente o que os caras vão fazer com o material. Então, arcade, eu acho que é perigoso, cara. Eu acho muito perigoso que o iniciante se sujeite a pedir teste para uma empresa, para um estúdio, para uma agência ou para uma produtora, sendo que isso, inclusive, gera esse tipo de coisa que aconteceu com esse teste, já aconteceu com a Bibi também, da galera chegar... E pedir coisas absolutamente loucas como essa, né? De falar pro cara,
Eu não sei se o pessoal já viu, tem uma live que o Gregório do Vivier fez no canal da HBO que ele tinha. Aqui no YouTube, ela tá online aí, chama... acho que... Croton, Caminho da Educação, alguma coisa assim. E ele fala que tem, inclusive, um evento... E se eu posso falar, porque tá no YouTube mesmo, que o Galindo, que é diretor, né, o CEO da Croton na época, falou para todo mundo que eles faziam testes com consultores, pedindo uma consultoria para eles, e eles usavam as melhores ideias e não pagavam ninguém.
É isso aí.
Eles falaram isso.
Isso, na verdade, é muito comum acontecer. Claro que tem empresas que remuneram o teste, mas a maioria é malandra, cara. Eles não remuneram, imagina. É, quem que garante que eles estão, tipo, entrevistando duas, três pessoas? Às vezes os caras estão lá com 5, 10 pessoas no rolê, mandam um teste e usam o que é melhor pra eles.
Ah, deve mandar de cada cliente pra uma pessoa, né? Já mata
gente,
a demanda de...
Gente. Isso que vocês estão falando é realmente um absurdo, isso é inquestionável, mas eu acho assim, se o cara sabe, tipo assim, eu não acho que é um problema a pessoa ir lá, ah, eu tô afim de fazer alguma coisa de graça para mostrar o quanto eu gostaria de trabalhar com vocês, e eu tô aqui me disponibilizando, eu acho que isso vai, né, ainda mais o dono da empresa que é capitalismo, vai crescer o olho, pode vir a ser uma relação de ganha-ganha. Mas é claro, né, 9 parado, 2 jobs completos, isso não é teste mesmo, parado. Nem aqui, nem nada. Mas a gente não pode também ficar achando que, tipo, toda a empresa é assim.
Mas dificilmente a empresa vai querer dar um feedback completo e bom de volta pra pessoa. Tipo, uma pessoa que tá te pedindo.
Eles vão,
tá
eles
pedindo fazer um negócio de graça.
É, exatamente. Você vai enviar o seu teste. E, cara, eles vão contratar um e o resto, foda-se, sabe? Eles não vão nem dar resposta, é muito difícil.
Não, mas o caso dele aí, ele pediu para fazer um teste, né? Não é nem a empresa que chegou a ele. Então, eu acho assim, né? Vai chamar a atenção, talvez. Talvez o cara, então faz esse job, eu vou te pagar, já que você quer fazer um teste. Não sei, assim, eu só não quero, tipo assim... criminalizar o teste, porque assim, pô, existe um negócio em empresa de publicidade que é exatamente isso. Um tanto de agência faz o trabalho de
pitching.
Graça.
É, isso é um
pitch.
E é a agência que tá...
Isso é outro rolê.
É um absurdo. Eu acho um absurdo. Mas é assim que funciona, eu vou falar.
Sim,
assim,
mas isso não quer dizer que
seja...
Se
eu entrar numa
isso...
agência, eu vou ter que participar disso.
Mas isso não quer dizer que seja correto.
Mas aí... Mas aí você fazer um
pitching seja correto, mas...
Você fazer um pitching, você faz um pitching pra televisão, Gui. Assim, honestamente, você faz um pitching. Ou então você mesmo vem com... Eu acho que nesse caso aí, você quer fazer uma coisa, você quer... Você é iniciante e tal, e você quer fazer alguma coisa, você cria um negócio, de acordo com essa... Com essa marca, e aí manda.
Talvez não condicionar a empresa de eu criar um teste aí pra mim, pra eu fazer e mostrar que, né, se vocês acham que tá condizendo com o que vocês querem. Porque a empresa vai tirar o dele da reta, né? Tipo, você que quer fazer o teste. Você quer fazer, faz aí. Por que que eu vou pagar se é a sua ideia?
Eu acho sempre...
se apresentar, né, pro que ele quer fazer, porque... Queira ou não, teste vai ser uma parada que vai vir da empresa, né? Nem algo que o cara vai estar mostrando. Tipo, sei lá, se eu vou lá, porra, mano, eu quero trabalhar na Vitor Zero. Mando lá Vitor Zero, eu quero fazer um teste. Os caras, beleza, anime esse personagem aqui. Eu, porra, velho, nem anime personagem, tá ligado? Até é bem mais fácil pegar meu trampo, tudo, falar, ô, tô interessado em trampar aí, velho, olha o meu trabalho e tal, saca?
Cara, eu acho o seguinte, os caras têm total capacidade de avaliar alguém só de olhar o portfólio dele. Não precisa ficar mandando teste. O cara olha meu portfólio, mano, ele sabe o que eu posso fazer ou não. E se ele virar pra mim e faz um teste, fala, mãe, mano, você não sabe ver o meu portfólio? Não, tá lá o portfólio, com os trampos que eu faço, o que que é? Pra que que você quer teste? Teste de quê? De
roubar de você, ué.
É só exploração, cara. É só conversa.
Eu concordo com isso, mas eu acho que tem... quando a galera não tem ainda um portfólio muito consistente, que talvez seja o caso do... Como é que é o nome dele?
Arcade.
Talvez seja o caso dele de não ter um portfólio muito rico, muito consistente ainda. Aí pode ser, vir ao caso, o interesse da empresa em pedir um teste...
Mas, Leves. O que ele fez, o comentário dele, na verdade, foi uma dica que ele deu pra galera. Ele não fez isso, ele não tá falando que fez isso, ele tá falando pra galera fazer isso. Sacou? E ele tá falando assim, entre em contato com clientes, né, lá, aquilo que possa ajudar a galera que é iniciante. Tentar entrar em contato com estúdios ou empresas de publicidade, tentar pedir algum teste pra ver se tem um grau que eles precisam. E também pedir um feedback pra ver onde melhorar e tal. Meu, esses caras não têm tempo de responder e-mail. Você acha que eles vão ter tempo de dar feedback? De portfólio?
Manda pro Lê Lemonade, pô, que aí a gente dá o feedback.
Manda pro Mograph News. De todo modo, tem um comentário aqui que é do Marcos Miranda, aqui no chat. Ele fala o seguinte. Jean, você poderia falar um pouco sobre alguma forma de cobrar por um job? Estou iniciando e ainda estou perdido. Marcão, sexta-feira a gente vai fazer uma live, eu e a Esther, lá do Manual do Freelancer, e a gente vai falar sobre tudo de...
Ai,
essa parte tudo? Financeira.
Tudo. Orçamento.
Vamos mostrar como a gente monta nossos orçamentos do estúdio, como é o layout de orçamento, como que vocês pensam o layout, inclusive até para, entre aspas, impressionar o cliente já no próprio PDF
como,
de...
Como parecer caro.
É, exato. Comprar esse premium, né? E, então a gente vai falar bastante coisa, a gente tem dicas de donos de estúdio e de freelancers e coisas assim que vão trazer áudios pra gente, como da última vez, pra gente soltar pra vocês escutarem as dicas desses caras, da Alton, da Babu Matsusaki e da Julia Simas. Então, sexta-feira, 16h, a gente vai estar de volta aqui com o Manual do Freelancer e a gente responde você, tá? Vai estar tudo na gloriosa live. Bom, seguindo adiante aqui pra não virar elefante, que a gente já tá bastante tempo nesse tópico, o segundo comentário que eu tenho aqui é do Ellie Anderson. Ele fala o seguinte aqui, ó. O problema da live tá no termo rockstar. E ele comenta isso naquela live nossa lá da síndrome do rockstar, lembra? Uhum. O cara comentou assim, ó, o problema da live tá no termo rockstar, porque o Jean tá falando de estrelas, pessoas famosas, e o Gui tá falando sobre pessoas relevantes na área. É possível sim ser famoso na área, mas um rockstar, não. Eu não entendi muito bem, parece que ele se contradizer um pouco, mas tudo bem.
É porque você falou que não existe rockstar de jeito nenhum, né?
Sim.
Eu defendi que existe sim.
É, pode crer. Não, eu tô falando do comentário do cara, que ele falou que existe gente famosa, mas não existe rockstar. E eu tô falando que o rockstar é a gente famosa. Então, sim. Entendi. Tudo bem. Tudo bem. Comentário do Anderson tá aí. E aí ficou por isso mesmo. Contradições maravilhosas, velho.
Ah, qualquer coisa, o Anderson pode complementar nos comentários daqui dessa, se ele assistir,
com certeza
ele pode
tá
explicar
por
melhor. E aí a gente relê, né, não, Dia?
É, com certeza. É. A gente relê tudo. Deixa eu ver aqui quem tá falando aqui no Glorious Chat. Tá tudo certo aqui. Bom, o Davidson Barbosa, que é nosso terceiro comentário, comentou também na live lá do Manual do Freelancer o seguinte: live excelente para a galera entender o que é a vida. São dicas de vida. De como se portar em qualquer área. Às vezes rola, às vezes não. Às vezes te respondem e às vezes não. E tá tudo bem. É isso aí. C'est la vie, como diriam os franceses.
Certo?
Me lembrou aquela esquete do Porta dos Fundos, O Que É a Vida, que tem Fábio Pochá. É muito engraçado. Depois vejam aí.
Pode crer. Então esse foi o comentário do Davidson aí. Lembrando novamente pra galera, quem não viu ainda o Manual do Freelancer, vai aí no YouTube, que essa live é muito boa. É um formato diferente do que a gente faz aqui no News. É uma live mais direcionada pra dicas e coisas assim, tá? Então vamos lá. Alguém tá falando de semântica no chat, vou ignorar categoricamente. Vamos pro vamos pro quarto comentário aqui da Catherine.arts. Ela comentou isso aonde? Comentou lá no nosso glorioso Instagram, no post, na adaptação do post do Até Um Surdo Legenda Vídeos, né? Do post da Alana, que foi adaptado lá para Carrossel do Stories, né? Do Stories, não, do Instagram. E a Catherine falou o seguinte: eu sou ouvinte, mas meu primeiro trabalho em audiovisual foi um laboratório de educação à distância do curso de licenciatura em Libras da UFSC. De lá para cá já se passaram 12 anos, mas o contato com a cultura surda mudou demais a forma como eu vejo as coisas e sou muito grato por isso. É um dos motivos pelos quais sempre legendo meus stories também. Sucesso, Alana. É isso aí. Obrigado pelo comentário, Catherine. Muito bueno. Deixa eu ver aqui. Ó. O Jonathan falou aqui no chat. É tipo Neymar e Cristiano Ronaldo. Tem um monte de jogador famoso, mas eles são os rockstars. Não entendi, mas tudo bem. Muitos comentários confusos hoje. O último
entendi, mas eu não vou
entendi.
Eu também entendi, mas deixa pra lá, né?
Deixa pra lá, eu
então,
entendi.
Então os comentários estão confusos, eu estou confuso hoje.
Você está muito confuso.
Estou muito confuso, é muita coisa.
O que é a vida?
Muita coisa
esse nome agora do comentário aí, velho.
Pois é. Isso? O Zika Desenhos Animados falou o seguinte aqui, ó, o nosso quinto ótimo comentário. Nick. Falou o seguinte, ó. Que ele comentou isso no Motion Talks de segunda-feira, o glorioso Motion Talks da Pola. Comentou assim, ó: meu termo não negociável é animar de grátis e não fazer outra coisa que não seja animação de personagem. Só ilustro não faço, e se entrar um motion vai ser o básico. Na verdade, no momento estou fazendo tudo, produção individual, mas só capricho na animação, o resto é mais básico. Abraço.
É, faz ou não faz?
Tá vendo?
Tá bom, beleza. Você é nojo. Tá vendo?
Não sou eu que estou confuso. Os comentários estão confusos. Tá? É, não é culpa.
Fica aberto a interpretações.
A culpa não é de Jansanassa. Não atirem no mensageiro. Todo mundo tá aí. Mas pelo menos a primeira parte do comentário eu entendi que o termo não negociável dele é animação de graça. Ele não faz isso. Nem fudendo, né? Que é o assunto da pauta da Polar, era justamente isso, né?
A Joyce Matias, que é a criadora da hashtag Jean Sombrio, agora lançou uma nova, Jean Confuso. Sobe aí. Jean Confuso.
Tem que ter uma camiseta, não, tem uma camiseta dessa, né?
Hashtag.
É, bancada confusa. Hashtag bancada confusa.
O que tá acontecendo, velho?
Galera, tá muito com a galera do chat.
André Camilo disse só os estocamentos hoje.
É isso aí. Então esses foram os nossos comentários do dia aqui hoje do News. Mais comentários amanhã no nosso glorioso Entre Renders. Mais amanhã perguntinhas. E vamos para nossa pauta aqui, que a nossa pauta de hoje está super divertida e fofinha, que é trabalho remoto é o futuro. Então é uma pergunta e uma afirmação, né? E aí, para a gente começar assim, já chutando a bola, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, e na verdade comentar com vocês, que é o lance das vantagens e desvantagens de trabalhar remotamente. Quem aqui já teve experiência de trabalhar remotamente? Sim, ó, cara, ignora a pandemia no primeiro momento, tá? Eu sei que tá todo mundo trabalhando remoto agora. Mas vamos sempre pegar primeiro assim, período pré-pandemia. Vocês já trabalharam remotamente, aí adaptação para a pandemia e como vocês percebem isso lá pra frente. Manda ver aí, quem quiser.
E aí?
Rafael Arambe, vai. Ninguém falou, já falo eu, então.
Se ferrou.
Vai, Rafa.
Já, cara, eu trabalhei remotamente. Assim. Mas, assim, situações... esporádicas, de passar uma semana fazendo trabalho de casa e visitando de vez em quando o estúdio lá, mas nada, pô, é foda, não tem como não falar da pandemia aqui.
Sim,
né?
Aí você
da
pode...
Nada comparado com o que se vive agora, né, porque por causa da pandemia o cara, assim, o modo de trabalhar vai se moldando e vai se transformando em outra coisa, não se compara ao que eu fazia antes, que eu já fiz antes, porque agora meio que o tempo começa a ficar muito fluido, os horários, às vezes o cara passa do tempo que deveria, às vezes não, às vezes acaba muito antes. Então, assim, já trabalhei, mas a passar tanto tempo trabalhando remotamente fica meio complicado, assim, de interpretar as coisas.
E quais as vantagens e desvantagens você vê, Rafa? Se comparado com o seu trampo fixo que você já tinha e tal.
Eu acho que eu tô me dando muito bem agora, porque existe a ferramenta de eu gravar minha tela e mostrar passo a passo as pessoas, porque eu lidero uma equipe lá, né? E muitas vezes o pessoal tem dúvida e eu preciso explicar algumas coisas. Principalmente as identidades visuais que eu crio e o pessoal, os editores que tem que usar. E eu percebo que é muito mais fácil, pode até ser meio contraditório, mas eu acho muito mais fácil passar esse tipo de conhecimento, de explicação, gravando minha tela e disponibilizando esse vídeo para a pessoa assistir quantas vezes quiser, do que eu ir lá no computador da pessoa, faz isso, faz não sei o quê, beleza. Aí eu pego o mouse do cara, não, você tá fazendo errado, peraí.
Mas você pode fazer isso no escritório, né?
Então,
ele manda o videozinho.
Cara, mas assim, o clima do escritório não permite. No tempo, né? Agora é outra coisa, mas no escritório não se permitia isso. As coisas são muito imediatistas lá. Tô com essa dúvida. É. E eu preciso resolver agora porque fulaninha tá cobrando. Bora lá. Agora, a dinâmica é outra. Não tem essa, não, eu quero ir pra agora. Não, o cara tem que baixar o material, tem que ver lá, eu preciso explicar alguma coisa. Então, se tolera uma demora, certo? Tem um tempo de tolerância aí. E essas pessoas poderem acessar esses vídeos quantas vezes puder, eu sinto que a dinâmica meio que melhorou, assim, nesse sentido.
Ah, o Gux Art comentou aqui, ó, nunca tinha trabalhado remotamente, amei qualidade total de vida. Não quero voltar nunca mais a trabalhar no escritório. Cara, eu assim... Vantagens e desvantagens, né? Que eu acho que tem um negócio muito bom sobre trabalhar remotamente, no caso, né, em casa principalmente, é você poder administrar seu tempo com mais facilidade. Você não perde tempo com coisas como pegar transporte, como pegar um carro, seja lá o que for, e ficar no trânsito, principalmente em São Paulo, as cidades grandes, ficar no trânsito muito tempo, né? Que é uma parada que desgasta muito, né? Pode parecer que não, mas desgasta bastante a gente, né? Então, pra mim, só aí já mata o rolê. Só que já mata. Mas, uma vez a gente tava conversando sobre isso aqui no News, a gente entrou rapidamente nessa pauta, e alguém falou que trabalhar presencialmente nos lugares tem uma vantagem muito grande do processo, no processo criativo, que é você ter contato com as pessoas, poder conversar com elas, fazer aquele brainstorm, né? E beleza, eu concordo com isso, mas também, ao mesmo tempo, falo também que você pode fazer a mesma coisa para uma call. Só que se a gente juntar todo mundo para sentar numa call aqui e começar a falar a groselha, a gente faz um brainstorm assim, né? Não precisa estar... Né? A Ana falou que a desvantagem é gastar mais com comida.
Nem me fale.
Gabriel, controle aí, hein, pessoal?
Muita pizza, Gabriel.
Nossa,
não. Eu vou falar com vocês que eu trabalhando em casa, eu acho que eu trabalhava mais e era menos produtivo, sabe? Eu fiquei muito tempo trabalhando em casa, né? Desde meio de 2017 até agora. Agora que as coisas na Inglaterra estão começando a abrir, eu tô começando a ir pro escritório já. E aí eu sinto isso, assim, eu tô tendo a experiência de trabalhar de 9 a 5, é uma coisa que eu nunca na minha vida parei de trabalhar assim, acho que eu já falei isso em alguma live.
Já.
E em casa eu trabalhava até muito mais tarde e eu acho que eu produzia menos. Não sei se é impressão minha, mas em casa eu tenho mais distração, né? Se eu morasse sozinho, talvez não, mas eu morava com a minha mãe e tal, minha mãe chamando o tempo inteiro, no meu quarto, realmente, do lado realmente. Da minha cama,
mas, chamando
nesse caso,
também.
Nesse caso sim, mas é porque o escritório é barulhento, né, Gui? O escritório as pessoas ficam o tempo todo conversando, chamando pra tomar água, chamando pra ir fumar um cigarro, chamando pra passear.
Demais!
O tempo todo.
Depende do escritório, eu acho, um pouco.
Cafezinho brasileiro.
Mas...
Escritório de agência, de produtores no Brasil...
Falaram aqui no chat sobre ser mais econômico para ambas as partes. E olha, eu acho que não, assim, porque você gasta da sua energia, você gasta da sua água, você gasta das suas coisas. Quando você está no escritório, você não gasta isso, não, você gasta da empresa. É. E ninguém está te ressarcindo por isso quando você está trabalhando remoto. Então, assim, é um gasto a mais que você tem, não é mais econômico para ambas as partes, não. Além do que, muitas vezes, a pessoa não vai ter um setup, assim, que é bom em casa, que é tão bom quanto seria se fosse da empresa, porque a empresa pagando, ela tem a obrigação de ter alguma coisa que seja... razoável para trabalhar, né?
Mas eles mandam...
E não necessariamente todo mundo tem.
Mas eles mandam um PC, né, Bibi?
Depende da empresa, né? Assim, tem muita empresa que não manda, não.
Não. A empresa manda sim. Eles te mandam sim. Porque senão você não consegue trabalhar. Se você não tem computador...
Eles são obrigados, né? Se não mandar, não trabalho.
Mandar. Esther mesmo tinha, quando trabalhava em...
Então, durante a pandemia, eu entrei em agência de publicidade, né? Eu acabei trocando de trabalho e entrei em agência. E, assim, teve uma agência que eu trabalhei que eles falaram para ir buscar a máquina lá na agência, né? E quando eu cheguei lá, eu nunca trabalhei lá presencial. Quando eu cheguei lá para buscar a máquina, mano, eu olhei o tamanho daquilo lá, uma parada assim toda aberta. Eu só imaginei, puta que pariu, imagina isso daqui sem pandemia, que inferno que deve ser trabalhar nisso aqui, sabe? Deve ser um barulho absurdo. Gente, o tempo inteiro atrás de você, você trabalhando ali, gente do lado, gente conversando em telefone e tal. Cara, parecia assim, ser bem ruim, né? Porque eu particularmente não me sinto muito confortável. Eu não acho confortável você trabalhar tipo com 5 pessoas do seu lado fazendo barulho, conversando, não sei o que, atrás de você, olhando o que você tá fazendo. E é como o Tara aqui falou, né, no chat, no estúdio... Tem o chicote do patrão, né? Eu acho que é um pouco desconfortável, porque parece que toda hora você tem que tá provando que você tá sendo produtivo, né?
É verdade.
Eu acho que isso não é tão positivo, sabe?
O Silvan comentou aqui, ó, manda não. E a Tamires falou assim, nem sempre manda. Mas galera, tipo, se vocês não têm PC em casa, como que vocês vão produzir a animação de vocês Se vocês não estão. Isso não existe. Não mandar um computador, como, sacou? Como. Se eu não tenho computador em casa, eu sou obrigado a comprar um computador.
Não, mas às vezes a pessoa é frila, né? Não é contratado.
Ah, mas aí se ele é frila, ele tem computador em casa, cara.
Não, não existe frila que não tem computador, pô.
É. Não, a gente passou por essa situação de dos bolsistas não terem computador e teve que passar. Alguns têm. E eles é gamer. Ele prefere estar usando o computador dele.
Sim, sim.
Beleza, tchau. Outros não tinham e a gente teve que desenrolar e... de fato, senão não trabalha, pô.
Sim, exato. Tipo, a Esther, tipo, os caras mandaram um iMac pra ela, mas ela não usou, ficou usando um
era
PC.
Era uma carroça, mas ficou aí de enfeite por 4 meses. Mas
ficou bonitão ali no escritório. Ficou, lá
ficou
na
lindo.
Ficou lindo ali. As pessoas entravam e ficavam...
Graças a Deus que eu não buscaram.
É. maior peso de papel mais caro da história. Um iMac. Pá, põe lá, não serve pra nada.
iMac com 8 GB de HD, galera. Meu não tinha Deus. Nem 2 HD, era só um.
Eu tenho um Mac Pro aqui que serve de apoio pro meu monitor.
Tá vendo?
Ele tá aqui.
Esse é o computador. Esse é o computador. Fala, Gabriel.
Não, eu acho que assim, as desvantagens de trabalhar em casa é mais uma conversão de hábito, sabe? É aquele rolê de quando a gente pega... Falando isso de um trabalho fixo. Você pega um trabalho que você tá acostumado a ir no lugar, tudo. As vantagens que eles listaram todas aí mesmo, de transporte. Mano, só o rolê de transporte, velho, pra mim já é um peso monstro, sabe? Já neguei muita vaga antes da pandemia tudo, porque eu via que ia dar 2 horas daqui, cara. Eu falava, nem ferrando, velho. Nem ferrando que eu vou perder 4 horas de...
Colocar você pra trabalhar, que trabalhar aqui na sede do Layer, você vai ver só.
Você quer? Não, pelo amor de Deus. Tem um quarto aí pra mim?
Só o busão do... Vai dormir lá na sacada, junto com o Prisma.
Na cama do Prisma. Mas acho que assim...
Ele tira você na porrada.
As maiores desvantagens que vem dessa parada de trabalhar em casa é a respeito dessa mudança de hábito, que é o quê? Queira ou não, você vai mudar... Assim, é uma luta muito forte pra quem não tá acostumado a ser frila nem nada, porque exige muita disciplina, saca? Diana, algum comentário engraçado, provavelmente?
Comentário da Jana, desculpa, Gabriel, desculpa. É porque a Jana comentou...
Eu leio pra gente, eu quero ler.
A você, a mão do Mac maníaca chega a tremer no dislike, né?
Mas, tipo, só pra...
Eu tenho mesmo, tá aqui, viu? Se você quiser, depois eu mostro o meu Instagram. Eu vou mostrar, tá aqui, eu vou abrir a caixa, vocês vão ver, tá aqui, bicho jogado.
Tá ligado.
É que pro lixeirinha é uma merda. Passa aí mal.
A lixeirinha é uma bosta.
Passa aí mal, todos são. Não se preocupe, fale.
Então, acho que assim, vai exigir muita disciplina da pessoa pra ela entender o que é um trabalho em casa, saca? Mas eu acho que existem meios pra se contornar isso, como o Dian fala bastante aí, a respeito, tipo, mano, vai desde... vestimenta, saca? Você acordar e se vestir pro trabalho, mesmo estando em casa, porque quando você vai levantar, fica de pijama, todas as vezes você não fala pro seu corpo que você tá indo trabalhar, sabe? Separar também o ambiente de trabalho do quarto é uma coisa muito boa, porque eu lembro quando eu trabalhava no quarto, cara, não sei explicar o que acontecia, mas era muito bizarro, tipo, ter a cama atrás de mim, sabe? Sabendo que aquele é o meu lugar de descanso e do nada ele virou local de trabalho também, é muito estranho.
É.
Mas eu acho que assim, são coisas que a gente vai enfrentando e vai se adaptando e no fim, cara, mano, eu acho 100% vantagem trabalhar em casa. Porque quando a gente tira a pandemia de jogo, o que a gente pode pensar? Pô, imagina o que ia rolar de encontro, tá ligado? Que você pode se encontrar com as pessoas até fora do seu local de trabalho, entendeu? Fora da empresa. Então, tipo, eu ia visitar a Dian, ia lá falar com eles,
será?
Tudo. Mano, lógico que ia, pô.
Dian, tô indo aí. Vem não, cara. Vem não. Fica aí, viu?
Ah, entendi. Da sua parte, nossa.
Será?
Tô saindo aqui, gente. Falou.
Mas, cara, mas assim... Eu acho que esse lance que você estava falando é importante, Gabriel, porque isso é um lado mais humano no sentido de hábito, né? Porque a gente tem... A gente sempre conversa sobre isso, né? Sobre o quanto que as pessoas têm uma necessidade intrínseca de convivência em grupo, né? E é normal. E aí a pandemia meio que mostrou o quanto isso é perigoso, né? A gente depender demais de galera, de não sei o quê, porque, mano, agora você não pode, e aí? E aí tá todo mundo tendo crise de pânico dentro de casa, tendo crise de ansiedade, coisas assim. Ansiedade, pessoas que nem tinham, né? Não tô falando pessoas que já tinham antes, mas pessoas que nem tinham começaram a ter processo de ansiedade muito forte, depressão, não sei o quê, porque estão trancados dentro de casa e não pode sair, né? Ok, pandemia é um negócio muito extremo também, tem todo um processo de medo também que acontece nas pessoas, né? Não é só o lance de não poder sair de casa. Mas eu acho que o lance de trabalhar em casa, a vantagem para mim, a melhor de todas, é o lance de economia de tempo, porque eu sou paranoico com o tempo. Eu não gosto de perder tempo com nada, absolutamente nada. Então, quanto mais você pode economizar, que seja um minutinho, melhor para você, porque isso no grande, né, no grande quadro da vida conta muito, esse um minutinho que você economiza todo dia, né? E às vezes a gente esquece disso. A gente acha que é muito mais prático ir, a gente paga um preço muito alto pelo cansaço de se locomover, como o Gabriel falou assim, às vezes 1 hora de transporte até o trampo, 2 horas até o trampo. Lembrando que eu não estou falando aqui de gente que não tem opção, tá? Eu estou falando de pessoas que podem ter essa opção, às vezes, não, eu quero trabalhar em casa. Tô afim. Tá? Porque daqui a pouco tá alguém no chat assim, mas é fácil falar, você não precisa. Sempre tem, né? Então, assim, é para pessoas que querem e optam por isso. Hoje em dia não tem mais essa de querer, você tá assim, né? Mas eu acho que a desvantagem maior é porque as pessoas não conseguem ficar sozinhas. Elas não conseguem trabalhar sem, às vezes, ter alguém apontando para elas o que elas têm que fazer. Elas não conseguem trabalhar sem ter alguém chicoteando elas e colocando elas no ritmo o tempo todo, porque elas são distraídas, dispersas, então não tem disciplina, né, para trabalhar sozinhas ali, sem alguém falando, né? Fala aqui.
É, minha opinião é muito assim, às vezes opinião que eu não gosto de dar, tipo assim, opinião muito em cima do muro, assim. Eu realmente acho que, tipo assim, isso vai de perfil de pessoa, cada um é de um jeito. Tem gente que vai se dar super bem sozinho, tem gente que não vai. Esse negócio que o Gabriel falou de vestir a roupa, de coisa, eu trabalhava de boa de pijama, não acho que isso era
É,
uma
são
coisa
exceções,
pra
eu
mim.
acho. Sim.
Eu acho que o futuro não é o trabalho remoto. Eu acho que o futuro é a empresa dar opção onde você quer trabalhar, como você
Isso.
quer trabalhar, que horário você quer trabalhar. Eu acho que esse que deve ser o futuro, sabe? Porque aí cada pessoa pode se colocar na situação que ela é mais confortável, que ela é mais produtiva, que ela é mais feliz. Eu acho que isso que importa, né?
Mas, cara, se liga só. Eu vou falar por mim aqui com a mentalidade de alguém que tem estúdio, que tem o Layer e tal. O Layer é uma empresa 100% online, tá? E o Layer não deixa de ser um tipo de estúdio também, né? O Supernova também é uma empresa 100% online. Então, assim, olha o tamanho desse staff do Layer. Não é pouca gente não, tá? E a gente faz muita coisa. E todas elas são feitas e geridas pela internet, né? Então, assim, ah, precisa fazer? É call. Precisa fazer? É call. Não tem dessa de encontro. E não era, e era assim já desde antes da pandemia, né? Então, funciona todo mundo longe. A questão é se você tiver essa opção, por exemplo, Gui, às vezes um estúdio, você gasta com duas frentes, porque você tem estrutura para manter física e você também precisa ter uma estrutura online para manter a galera, porque você precisa ficar de olho nessas pessoas que estão trabalhando, se elas são funcionários, né? Então, é outra forma de enxergar o trabalho, sabe? Tem
Mas
estúdio.
essa estrutura física também é flexível. Existem coworks, por exemplo, você pode
Mas.
contratar um espaço lá para ficar disponível para algumas pessoas que querem ir, sacou? Durante um certo período.
Mas,
Não
cara,
sei.
tem estúdios na Europa que depois, quando a pandemia firmou aí, que a galera começou a falar, não, a partir do ano que vem, já quando a pandemia acabar, não sei o quê, a gente já vai ser 100% online, só que não tem dessa de trabalhar mais fixo, não.
Aí não tem opção, né?
É.
Não é o que eu
Tem
tô falando.
várias
E muita gente vai
até que estão
sofrer com
fazendo
isso
menos
também.
dias, na verdade, né? Tem várias que estão só vão um dia na semana, ou pelo menos aqui eu tenho feito entrevistas e tal, e eles têm falado bastante isso, que vão fazer um dia na semana, 2 dias na semana,
É.
ou então vai uma semana e aí o resto do mês não.
É
E
porque tem um
também tem o
lance.
problema de manter a estrutura, né?
É, exato.
Para
Tem
ir
um
uma
lance
vez.
assim de também de, às vezes, que eu tava lendo, de. Tipo, é que eu li o comentário da Louise, da Louise Bone aqui. Ela falou o seguinte: eu acho que é. Não, desculpa, cadê? Aqui. Ah, não, da Louise não, da Lúcia. Lúcia GG falou assim: acho sinceramente que o futuro é uma inteligência artificial fazendo nossos trabalhos. Não quero ser pessimista, é uma ficção. Isso vai demorar tanto tempo ainda, Lúcia, relaxa. Antes
Quando você
dela.
conseguir ser mais humano já.
Antes da inteligência artificial começar a fazer animação pra gente e tal, elas ainda vão escravizar a gente, calma. Primeiro elas têm que escravizar, tirar nosso sangue, colocar a gente dentro dos casulinhos, tipo Matrix, e depois começar a fazer animação conosco, pra nós, tá? É a ordem de prioridade aqui. Mas assim, o que eu tava falando aqui, o que eu ia falar na verdade é que existe um custo online e um custo físico. O custo físico é muito grande, né? Eu tô vendo estúdios que estão preferindo ter tipo assim uma semana, um dia na semana ou 2 dias na semana que eles chamam as pessoas para lá para fazer como se fosse uma reunião, saca? Tipo, a galera se, conversar certos assuntos que pessoalmente parece que são mais resolvidos com mais facilidade, né? Mas, e ao mesmo tempo, tipo, você vê estruturas imensas aqui, que são de estúdios em São Paulo, e você imagina o quanto que esses caras não economizariam se eles não tivessem essa estrutura. Se fosse tudo online, né? Tudo remoto, sacou?
Cara, falando uma coisa aqui assim, Gui, essa flexibilidade que você falou, você mesmo deu uma resposta assim que você mostra a grande vantagem do rolê de home office, saca? Que, mano, eu acho que na nossa área assim vai começar a intensificar o rolê agora de home office, vai ser o bem futuro, porque o exemplo que você deu do co-work é perfeito, velho, porque acontece que assim, existem pessoas que vão querer um espaço físico, vão querer ter um local de trabalho. Porque vamos dizer que a pessoa às vezes tá num apartamento que não tem um lugar, e ela quer um lugar para trabalhar e não vai ter, sabe? Não tem um quarto nem nada. Cara, essa pessoa indo para um co-work, é a mesma coisa, ela ainda tá trabalhando à distância, entendeu? E aí o que pode rolar no futuro, essa flexibilidade, não vem nem da empresa ter um local físico, vem da empresa fazer um auxílio, tá ligado? A empresa fala assim, não, a gente que trampa, tal, 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 a gente tem um auxílio do home office, que é para cobrir o desgaste de equipamento, energia, todos esses rolês. E esse auxílio, se a pessoa quiser pegar e gastar num co-work, ela vai lá e gasta. Boa. Então, esse espaço físico, a flexibilidade, eu acho que no futuro vai vir da gente, entendeu? Não, mas... Então, a gente vai escolher se vai vir trabalhar em casa, no co-work.
Mas assim, quando a gente fala que o futuro, pelo menos na minha cabeça, tá? Quando eu falo que o futuro é trabalhar remotamente, eu tô levando em consideração que a empresa que paga vocês, né, que pagam as pessoas, elas levam em consideração um auxílio nesse sentido, um custo, né, um auxílio de custo por você estar gastando mais luz, por seu PC ser imenso para aguentar o tranco, por você estar tomando mais banho, etc, né? Então, existe, tem que existir esse auxílio, porque eles te dão um auxílio transporte, por exemplo, né?
Tem que
auxílio
ter.
Vale refeição. Isso aí é convertido para esse auxílio. Sacou? E você meio que fica meio que win-win.
Acho que se a gente para ver mas tudo que a gente gasta ficando em casa... Véi, até a água da descarga, tá ligado? Sim. É gasto, mano. É muito
mas isso só, acontece com leis trabalhistas mais fortes, etc. E isso, assim, infelizmente no Brasil tá enfraquecendo demais. Principalmente com trabalho remoto. Tem enfraquecido caramba. Tem um monte de chefe aí que tá... Manda colocar... print de tela a cada 5 minutos, aplicativo que... Isso é irreal, assim.
O chefe manda imprimir a foto dele pra colocar aqui na cadeira, né?
Mas isso é interessante, Bebê, porque são pessoas que não conhecem como o sistema online funciona, né, de trabalho, e ficam inseguras achando que os funcionários não vão funcionar. Então eles criam metodologias tipo extremamente agressivas pra tentar continuar controlando e pressionando os funcionários, porque é assim que esse povo gosta de trabalhar, sendo pressionado ou pressionando, né? E eu conheço pessoas... Hã?
Farol baixo.
Farol baixo?
O Jorge falou que eu tô com farol baixo.
É que você tá com dormiu, sono.
Não,
tá com farol baixo, tá meio fechadinho.
É uma curiosidade aqui, as minhas olheiras, meu olho fechado, tudo. Véi, eu tenho... às vezes vocês vão ver eu parecendo que eu tô chorando também. Tudo de nascença, viu, galera? Isso aqui não sai. Eu já
você tá triste, não vem com essa. Você tá deprimido.
Deixa eu só aproveitar o fio da meada. Eu só queria ressaltar a ironia de Gabriel Félix falar sobre a água da descarga.
Eu ia falar isso pra ele. Ele sempre volta a esse assunto.
Vamos continuar o debate.
O Gabriel sempre volta a esse assunto de banheiro. É impressionante.
Foi ele, né? Foi ele, não fui eu.
Não, eu tô falando que ele sempre volta pra esse assunto, né? Tem um comentário interessante aqui que é da Joyce. Ela fala o seguinte: na área de TI mesmo, da qual já fui, né? Já trabalhou, já tem uma galera trampando online e se mudando pro interior, cuja vida é mais barata e mais tranquila, né? Então, isso é também um negócio interessante, porque quando você trabalha remotamente, pelo menos na teoria, você teria mais qualidade de vida. Contanto que você saiba ter mais qualidade de vida, porque tem gente que não sabe ter qualidade de vida, né? E aí realmente não adianta vai ficar trabalhando em casa e batendo cabeça na parede, né? Estressando, né? Esther, você ia falar alguma coisa? Manda.
Nem lembro, mas eu vou aproveitar e ler um comentário que o André Camilo falou que essa olheira do Gabriel é de nascença. Sei, ficou assim depois que o Dia falou que você não vai na casa dele.
Ah, galera, eu não queria falar, não queria expor, mas acho que a internet tá aí pra isso. Comprei 2 All Star pra trabalhar no Supernova Duo. Não, tem que ser o vinil de não sei o que.
Prateado, cara.
Não aguentei, velho. Não aguentei. Gastei, tipo, todo meu caixa comprando os All-Star.
All-Star Supernova. Você tem que comprar All-Star prateado de vinil. Ele é raro. Por isso que ele é raro. Tem que ser raro. Raríssimo. Galera, quem trabalha remotamente ganha mais ou ganha menos?
Ah, eu acho que depende.
Depende.
Eu e Bibi só faltou um high five aqui.
Mas vamos lá.
Não, mas não tem nada a ver, não. Se for freelancer, é uma coisa. Se for, né?
Sim, mas que... vamos categorizar aí, então.
Eu tô ganhando a mesma merda.
Muito bom.
Estou trabalhando remotamente e é a mesma coisa.
Você tá trabalhando a mesma coisa, Rafa? Você sente que tá trabalhando mais?
Amo meu trabalho. Sim, tô trabalhando mais, velho. Tô trabalhando mais por opção minha. Eu tô me dedicando mais aos meus projetos, né? Certo. Porque agora eu passo mais tempo... Eu não tenho esse tempo de me deslocar para lá. E lá no meu trabalho, obviamente, eu não ia abrir um projeto freela meu no meu trabalho, né? Lá. Mas aqui eu tenho essa liberdade e...
Aí que tá.
Trabalho bem mais.
Aí que ganha mais. Porque você tem mais oportunidade de fazer uns por fora, né?
É.
Exatamente.
E lembrando que quando a gente fala trabalhar remoto, né? A gente não tá falando só de freelancer. Né? Você trabalhar remotamente não implica em você ser freelancer. Mas você ser freelancer implica em talvez você ganhar mais. Né? Porque aí você consegue, sem se matar, obviamente, né? Gabriel Félix pode falar muito bem disso, sem realmente não entrar na fossa nem nada do gênero, porque ninguém precisa dessas coisas. Né? Mas se você é freelancer, você tem a possibilidade, às vezes, de gerenciar melhor seu tempo e conseguir ganhar um pouco mais aí no final. Né? Certo?
Cara, esse...
Só lembrando que essas olheiras do Gabriel não é isso. É de nascença.
Gente, é nascença. Eu vou pegar a foto minha criança.
Lá no Instagram do Gabriel, você vai ver que ele tira as fotos de umas frituras que ele come aí com os refrigerantes. Tá se alimentando mal. Eu vou dizer.
Tá, sim. Tá comendo só pizza, essa porra. Tá comendo pizza o dia inteiro. O cara vive de iFood.
Olha, gente.
Agora que a Gabi tá na família, bem-vinda, Gabi. Dê um jeito nesse rapaz.
Certo? Deu um jeito? É nós dois, cara. Os
dois. Deu um jeito, cara, né? Você chama a mina, desculpa, a mina desvia.
Eu vou falar o que acontece, velho. Eu gasto muito dinheiro com iFood, porque, tipo, é minha única diversão, velho. Eu não faço nada. Cara, eu vou falar o
E o Cyberpunk? E o Cyberpunk? E o PC de 10 conto?
Velho, não, PC eu nem jogo. Mano, eu vou falar uma coisa.
Sei.
Eu não fico mais aqui pra diversão, saca? Não rola. Porque o meu sofá é muito...
Sei.
Não, cara, não é caso do PC. O
que
meu
que
sofá.
O sofá tem a ver com o iFood, mano.
Meu sofá é. Não, escuta, meu sofá é muito bom. Eu sento lá, peço um rango, fico lá tipo, assistindo coisa com a Gabi.
O cara. A vida do cara se resume a pedir comida, né? Tipo, what the fuck?
Não, então.
Ed Campelo disse: pray for Gabriel.
Olha aqui. A única coisa que, tipo, me dá diversão hoje é comer, velho.
Ah, filho meu, olha o nível.
Olha o nível do meu tédio. Cara, eu fui pegar...
Nossa, mano, senhora, bicho.
Tédio mesmo. Mano,
a coisa nesse ano que eu fiz mais divertida foi no mercado, velho. Me divertindo e no mercado. Tipo, tava legal, mano. Falei, caramba, olha o pão.
Deixa eu te contar uma coisa curiosa que eu e a...
Situação.
Vou te contar uma coisa curiosa que eu e a Esther reparamos a última vez que a gente foi no mercado.
Verdade.
Que o mercado é no...
É o novo shopping. É. O mercado é o novo shopping.
A gente foi num mercado grande que tem aqui perto aqui de casa. E a galera tá indo pra passear.
É verdade. Tipo, o mercado nunca teve tão lotado como agora no lockdown, né? Parece que a galera vai no mercado pra dar um rolê, sabe?
Tipo, a gente ia nesse mercado, cara, e tava sempre vazio. Agora a gente vai estar sempre lotado. É incrível, saca? A galera, tipo, trocou. Faz sentido. Tipo, não, vamos passear no mercado, saca? E fica lá.
Vou lá na parte de home, dar uma olhada nas almofadas.
Já foi em casa de construção?
Aqui a gente tem um certo problema, porque você tem...
Cara, vai em casa de construção, faz o teste, só passa assim pra você ver como que tá.
Cheio, né?
Aqui a gente tem um certo problema, e acho que no lockdown foi pior ainda, porque aqui você tem que comprar coisa pra semana, porque tudo vence.
Uhum.
Vence muito rápido. Aliás, minha maior reclamação sobre a Inglaterra é essa. Tudo bem, isso é muito rápido.
Mesmo?
Fiquei
por quê?
Toda semana no mercado. Mas tinha fila durante o lockdown de às vezes de hora pra você esperar.
Deus me livre.
Assim, do lado de fora, assim. Porque tinha limite de pessoas que podiam ficar dentro do mercado, né? Então você tinha que esperar. E você podia ir em no máximo duas pessoas no mercado, né? Você não podia entrar com mais gente.
Na realidade. Então,
aqui no Brasil, Bibi, aqui é super de boa. Você vai no mercado, não tem pandemia.
A realidade não tava pronta pra uma pandemia, velho. Essa é a realidade.
Rapaz, eu tô jogando The Last of Us 2 novamente. E é incrível o quanto parece.
É a diferença
é que as pessoas não são sociáveis, né?
É.
Então, elas já não são. Ela já não tem esse hábito, então já é um pouco diferente. A gente, você falou mais cedo que a gente depende muito de convívio e tal, mas isso é uma coisa muito latina no geral, assim. Uhum. A Europa não precisa, eles não é que eles não precisam, né? Eles, aliás, são muito depressivos porque eles não têm isso, né? Uhum. Mas taxas altíssimas aí de gente que se suicida, enfim. É, porque não tem esse convívio, mas é uma coisa que já na cultura deles não existe, né? Então, eles lidam muito mais fácil com esse tipo de coisa por causa disso, porque já estão acostumados a ter essas crises por causa disso.
Uhum. É, a pergunta que eu queria fazer, pergunta final, assim, the last one, a saideira, a derradeira pergunta, que seria o nosso carimbo final aqui da live é... Se o meu celular parar de tocar, porque, cara, o que me liga de spam... Eu vou fazer uma reclamação aqui ao vivo, eu detesto celular, eu gostaria muito de não ter celular na minha vida. Que coisa mais chata, ou ferramentinha infernal esse tal de celular, principalmente quando inventaram os robôs. O dia inteiro o robô me ligando, cara, não aguento mais. Tá vendo? É o início do...
O problema é com o robô, não é com o celular.
Mas se não tivesse celular, eu não teria robô apitando na minha cabeça o dia inteiro, né? Aí, ó.
Gabriel. Ia ter ninguém ligando pro seu celular.
Aqui,
viado.
Aqui. Gabriel me ligando, mano.
Não podia perder isso, otário, desculpa.
O cara mais otário do mundo, né? Deixa eu tirar o cara da live, pera aí. O cara vai lá e muta o cara no final da live. Bom, é o seguinte.
Me perdoa.
O que vocês acham, então? Né? Fazendo assim, fazendo da frase da live uma pergunta, né? O que vocês acham? O Gui comentou já, então a gente já tem a resposta do Gui, que ele acha que vai ser esse negócio mais misto.
O Gui é,
né?
Betezeiro pra cacete, yeah. Esse Gui, viu? É muito isso. Betezeiro, pô.
Então o Gui fala que é misto. O que vocês acham? Você acha que realmente trabalhar remoto vai virar essa tendência mesmo depois que a pandemia balbal?
Eu concordo com o nosso Betezeiro, Gui. Eu acho que o ideal seria essa... Foi muito bem colocado, viu? Eu tô brincando aqui, certo? Foi muito bem colocado o que você falou. Porque é muito, muito irado, pô. Você ter a opção de poder trabalhar na hora, quantas horas você quiser, onde você quer e tal. Ah, essa semana vou trabalhar no escritório. Ah, essa semana vou... Sei lá. Eu acho que o futuro deveria ser isso, né? Pensando na qualidade de vida, no social.
É,
né?
Exatamente. Pessoa
muito voltada para esse lado. Eu acho que deveria ser esse aí o futuro. E menos aquelas... regras quadradas, tem que trabalhar tantas horas, tal. Pelo menos na área criativa, né?
Uhum. Mas você falou que deveria, eu quero saber o que você acha.
Cara, eu acho que eu sou bem pessimista, eu acho que vai... Eu acho que as empresas vão se organizar, algumas empresas vão se organizar para voltar para o que era, que eu acho que é o caso da minha, eu acho que vai acontecer isso, porque é uma estrutura muito grande, eles não vão perder a estrutura lá. Mas eu acho que novos modelos de negócio vão surgir também. É foda. Eu sou meio... Só tô no muro também, Gui. Eu acho que não tem uma...
É. Né? Enquanto o dono de empresa puder lucrar mais também, né? Fazendo as pessoas gastarem a própria energia, o próprio computador, o próprio banheiro, né, Gabriel?
Pode ser.
próprio banheiro, né, Gabriel? Fazer. Gabriel está offline, não pode responder agora. Voltou, falou em banheiro,
falou
e voltou.
Banheiro, né?
Correndo.
Banheiro. Céu, gente.
Juro, Gabriel,
eu
juro.
Também, vocês não me perdoam também.
Vamos lá.
Eu jamais juro. Perdoarei você dizendo que adora seu sofá porque ele é confortável para você sentar e pedir um iFood.
É isso aí. Isso vai ser um recorte de live, não tem jeito. Bibi, o que você acha, cara?
Eu acho que vai sim mudar muito para remoto, mas eu torço demais para que as pessoas se conscientizem disso, as pessoas que trabalham e não os grandes empresários, assim, não que eles não trabalhem, mas as pessoas que são contratadas, que tenham uma luz na cabeça delas e ou se sindicalizem ou façam coisas. Eu sempre vou bater na tecla do sindicato, porque é a necessidade que a gente tem, principalmente. Aí lutem aí pro design virar uma profissão regulamentada e tudo mais, porque a gente precisa, cara, assim. E enquanto não tiver dentro da lei que eles têm que pagar um auxílio, têm que pagar uma coisa, você vai estar gastando da tua grana para basicamente dar um pouco mais de lucro para a empresa. Assim. Então, eu acho que vai rolar nesse caminho, mas as pessoas precisam se conscientizar antes que seja tarde demais.
O Ed Campilla comentou aqui, ó, que o futuro é você chorando em uma call eterna que daria para resolver por e-mail. Isso é uma frase de camiseta. Vamos patentear.
Vai ter reposição.
Patenteamos, mano. Já vai estar na Motion Store das 5 da tarde, já.
Trabalho remoto, acho que já é o nosso presente,
é,
né?
Fala, Gabriel, manda.
Aí, eu acho que, cara, eu acho que a longo prazo vai se manter, tá ligado? Porque é assim, cara, empresas visam o lucro. E quando eles perceberem que sai mais barato manter um funcionário em casa, eles vão gostar disso, entendeu?
Tipo, talvez, se a galera se ligar no que a Bibi falou.
Então, calma. É, porque, queira ou não, acho que o ganho vem não só do financeiro direto, sabe? Em questões estruturais, tudo. Mas o ganho vem de produtividade também, quando a pessoa se adequa àquele meio de trabalho, entendeu? Quando a pessoa trabalha em casa, no ambiente que ela quer, no timing dela, porque a gente tem respiro, cara, quando a gente tá em casa, entendeu? A gente, às vezes, pode levantar, simplesmente tomar um café, só olhar, assim, pro mato, tá ligado? Fazer qualquer coisa, mas é um respiro que, às vezes, não acontece no físico, porque sempre tem aquela, como a Esther disse, aquela sensação de que você tem que estar produzindo 100% do tempo, tá ligado? E os humanos não funcionam dessa forma. Mas eu acho, cara, que vai acontecer isso, porque por mais que as empresas... Isso eu acho que é padrão. Isso vai acontecer em algum determinado momento. A gente sempre vai ter empresa filha da puta, do mesmo jeito que existe agora, que não vai querer auxiliar o funcionário, mas eu acho que vai ser um padrão a empresa gerar esse auxílio de custo pro funcionário, entendeu? Auxílio de equipamento, auxílio de tudo. Eu acho que vai ser uma nova realidade, porque por mais que ela banque esse auxílio, ainda vai sair mais barato do que uma própria estrutura física, entendeu? Se a gente pega um estúdio em Sampa, cara, mano, acho que só aluguel é monstro, um aluguel de um prédio, tá ligado? No centro de São Paulo, coisa assim.
É de um prédio também, né?
Então, aí, acho que diluindo, assim, essas paradas num auxílio pro funcionário, vai valer muito mais a pena, entendeu? E eu acho que no futuro, cara, não vai ter jeito, sabe? É muita coisa, tipo, favorável ao trabalho continuar acontecendo de forma remota, saca? O Brasil sempre vai ser mais atrasado nisso, eu tenho certeza, em questões que a Bibi tava falando aí de auxílio, tudo das empresas não querer, porque, mano, a gente tem um governo, velho, que eu tenho sogros que são professores, o próprio governo não auxilia, cara, um professor a ter, tipo, um equipamento, entendeu? É um rolê super burocrático, a pessoa, tipo, que nem, o atendimento tem que ser via WhatsApp e tal, e um professor que tem um celular decente, tá ligado? O governo vai lá e fala, não, toma um equipamento, não, ele fala pra você usar o seu pessoal, praticamente, saca? Então, tipo, o Brasil acho que sempre vai ter atraso, infelizmente, mas eu acho que o futuro é inevitável que tudo aconteça de forma remota, saca?
Lembrando que quando eu tô falando de futuro, eu tô falando daqui, tipo, ano que vem, daqui a 2 anos, tá, galera? Eu tô falando assim, ano 3000 não.
Eu acho que, tipo, a pandemia foi, de certa forma, importante nesse aspecto de trabalho remoto, porque muitas empresas viram que é possível fazer a coisa andar e funciona, né? Porque muitos lugares tinham um puta receio de botar a galera em home office achando que, sei lá, que não ia render. Mas rende, né? Mas é como o Gui falou, acho que seria interessante se tivesse a opção realmente de cada um fazer como acha mais confortável, como acha que é mais produtivo pra si, né? Não ter uma imposição de, porra, vem trabalhar presencial ou não vai rolar, ou trabalha remoto ou não vai rolar. Seria bom se tivesse possibilidade de você escolher.
É, eu acho que o antes do... O Rafa, você já falou?
Falei exatamente isso que a Steg falaram.
Beleza, então assim, fazendo finaletas aqui então, fazendo nossas considerações finais aqui, eu acho que a proposta do Gui seria muito interessante, mas eu acho que ela não vai rolar porque geralmente as empresas elas não gostam de dar opção, elas gostam de impor opções, né? Não é assim, tipo, o que você acha melhor pra você? Tipo, mano, que se foda, você vai faz do jeito que eu tô falando, tá? Então, na teoria, eu acho que eu não acho que no Brasil vai acontecer essa mudança tão radical de todo mundo ficar remoto. Eu não acho que vai ser opcional para as pessoas. Pelo contrário, é imposto mesmo. E eu acho que todo mundo vai voltar para dentro dos estúdios do mesmo jeito que estava antes. Porque aqui a gente ainda tem a cultura de que para trabalhar bem, você precisa estar presencialmente nos lugares. Tanto que, antes da pandemia, né, antes do rolê todo de pandemia... Quantas vezes alguém aqui já não foi não atravessou a cidade para ir numa reunião com a agência à toa? Porque eles fazem questão de fazer reunião presencial. Então eles gostam muito disso, né? Eles adoram isso. Então acho que no Brasil não. Talvez lá no exterior seja uma coisa mais strange, assim, que possa acontecer. Mas eu não acredito que depois da pandemia, aqui na nossa realidade, que é o Brasil, a gente vá aderir de forma tão massiva, assim.
É uma estrutura muito foda também, né, Diano? Que a galera tem. Desfazer disso é muito louco, né?
Cara, mas de novo, em questões de custo, faz sentido, sacou? Não faz sentido você ter alugar um prédio inteiro lá no Itaim Bibi pra ter um estúdio. Pra quê?
Até porque você paga o transporte, geralmente, do funcionário também.
O custo de manutenção daquilo ali é monstruoso. Pega todo esse dinheiro e você vai gastar um décimo dele pra manter essa galera em casa, sacou?
Exatamente, é isso que eu vejo.
Sobra. Cara. Esse é que é o ponto. Mas...
Eu não conheço a realidade de São Paulo, mas assim, as produtoras que eu conheço aqui, elas têm imóveis delas.
Ah, sim, pode crer.
As estruturas...
Mas a estrutura ainda é cara, Rafa, porque é grande, né? Você imagina...
É grande,
uma estrutura...
é muito equipamento, cara. Coisa aí.
E sim.
Aí eu fico pensando assim, porque assim, o que eu falei quando dei minha opinião era que tipo, bicho, eu acho que a galera vai chamar de volta, por causa desse motivo que eu falei, que a gente tá meio que discordando aqui. Só que, de certa forma, esse trabalho remoto causado pela pandemia deu uns start aí em uma galera. São novos modelos de relação aí, de trabalho, que pode ser que no futuro tenha, né? Se estabeleça, algumas empresas se estabeleçam dessa forma. Mas, eu penso que, né? A gente pode discutir isso agora. Eu penso que a galera vai chamar de volta porque a estrutura já está lá, já está montada. Por que, não vai chamar de volta?
Sim,
é muita
exatamente.
Coisa, bicho.
É, muita coisa.
É, e tem o lance do controle, né? De você gerenciar a galera de perto.
Isso aí acho que era até o que o Dian tava falando também, né? Quando citou a agência.
Sim.
Esses caras, eles têm essa necessidade, né? E muita gente que trabalha tantos anos nesse molde, eu falo de nós, por exemplo, que a gente não consegue trabalhar de outra forma, sem ter chefe no ombro, saca? Ditando o que você tem que fazer. Tem gente que tem isso. Eu conheço pessoas que são assim, alunos meus comentam isso comigo às vezes, que eles não conseguem ter disciplina de trabalhar sozinho, se organizar mentalmente sozinho, sem ter alguém do lado ali ditando e dando ordem o dia inteiro. Se está pronto? Está pronto, faz isso, faz aquilo, não esquece disso, não esquece daquilo, porque senão a pessoa não consegue, né, se situar. De todo modo, esse foi então o nosso MoGraph News aqui, episódio 47 do MoGraph News, é isso mesmo? Deixa eu ver. 47?
47.
De acordo com o título, sim.
De acordo com o título, é
47. Quando acabar a pandemia, o do Supernova vai chamar a galera todinha pra dentro do estúdio.
Vai ser bom pra cá.
A gente vai ficar escravizando, fazendo ficar depois do horário. Vou
pedir teste pra todo mundo.
Pedir teste sem pagar.
Foda-se. Ian, muito bom. Eu queria ter a opção de trabalhar em casa. Não. Não vai, vai trabalhar aqui.
Vai trabalhar aqui.
Ou você quer ou
pô, mano, você tá demitido, pronto.
Vai trabalhar aqui e ainda tem que cuidar dos gatos. Ai, 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 ai.
Vai limpar caixinhas. Caixinhas de areia, cheias de cocô.
Ah, caixinha do CEO da empresa, o cara limpa.
O Prisma, cara, o gato é o King the Nuts, saca? O cara passa a madrugada inteirinha fazendo cocô, é incrível. É um negócio assustador. Eu não sei o que acontece com o gato, parece que ele passa o dia inteiro segurando e quando vira meia-noite ele senta e fica o resto da madrugada sentado na caixinha cagando.
Não pode falar isso, você tá queimando o filme do nosso CEO.
Pois é.
É o CEO.
Ainda bem que ele não entende muito bem a língua dos anjos. Vamos lá.
Então é isso, né, cara? E sexta-feira tem manual do freelancer, não esquece, acompanha lá.
É isso aí.
Aqui no caso, né? 16h, o assunto vai ser orçamento.
Tudo
mande
sobre.
Perguntas amanhã lá no Instagram do Layer Lemonade.
É isso aí, a gente abre a caixinha amanhã lá no Layer e também no Supernova. E lembrando de novo que amanhã tem a estreia do Entre Renders, às 10 da manhã aqui, né? Já deixei o link pra vocês do Entre Render aqui no chat. Vou mandar de novo porque, né? Cadê 10
e meia?
10 da manhã, meu compadre.
Ah,
10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Deixa eu só pegar aqui, galera, peraí, rapidinho. É porque já tem duas pessoas esperando.
Que máquina de conteúdo este Layer Lemonade, não?
Vamos lá. Ó, tá aqui o link pra vocês aí do Entre Renders. Vamos começar amanhã. Apareçam por lá, deixem comentários, deixem perguntas, dúvidas, mandem ver. Feedbacks também,
galera,
tá?
Galera, quando estiver vendo live, doutor, quando você entrar nas nossas lives, não se esqueça de meter o dedo no like.
Alguém citou o Dr. Pimpolho, é uma das coisas muito favoritas que eu tinha aí na rádio. Doutor Pimpolho. Pimpolho.
Doutor Pimpolho.
Doutor Pimpolho. Vamos nessa então. Forte abraço aí pra galera.
Falou.
Vamos dar um scroll infinito aqui pra gente fazer a nossa gloriosa Vou fazer uma camiseta do Forte Abraço, hein? Vamos nessa.
Com certeza.
Vamos lá,
com
lá.
Todos os nomes.
Com todos os nomes. Olha. Que sempre demos Forte Abraço. Aham, uhum, vai nessa. Ó, forte abraço aí pro Silvan Júnior, pro América S.O., pro Joyce Matias, pro Alexandre Silva, pro Daniel, pro Chico Reiro, pro Lúcia Gâmbaro, Thiago Guarda, pro Daniel, Nicolas Aminski, pro Espírito, Marcelo Braga, Imagination Ocean Design,
Gabriel Félix,
Américo.
Sei, Américo, Gui, Américo. Gui, um grande abraço.
Um forte abraço pro Gui Jorge Porto também, que deu um barra kit no meio do nosso, da nossa despedida. Pô, aqui. Gui. Super elegante. Então. Opa.
Voltou.
Eu tava lendo o chat, é que eu tô usando o telefone, eu preciso ler o chat.
Ah, pode crer.
Eu pensei que minha voz tava saindo, não tava, não?
Cara, eu acho que não. Tava? Não sei.
Literalmente que
tô. A confusão era tão grande que eu não escuto ninguém, mano. Eu não escuto nem minha voz direito. Vamos lá, ó, galera, brigadão pela participação de todo mundo aqui da Steph, Bibi, obrigado, Steph, obrigado, Gabriel, obrigado, obrigado. Gui, obrigado, obrigado também ao nosso glorioso Rafael Arame, galera do chat, valeu
Gabriel
também,
Arame.
Gabriel Arame, nova criatura do Layer Reverso, aberração, nova aberração, né, do... Quem é o cara do dislike, perguntou o Alexandre, vai virar uma camiseta o nome do cara.
Quem é o cara... Ou a pergunta, né? O cara do dislike e a resposta
cara,
será 42.
Putz, o cara do dislike...
Muito bom. Com essa, encerraremos a nossa live de hoje. Porque, né, tá virando, virou um bordel esse aqui já. A galera tá comentando umas coisas muito aleatórias lá. Galera, brigadão. Bom restinho de semana pra vocês. Amanhã a gente tá de volta aqui com Entre Renders. Sexta-feira, 4 da tarde, estamos aqui com o Manual do Freelancer. Beijo, beijo, beijo. Vamos ficando por aqui. A gente se fala amanhã. Fomos. É nóis.